Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes de começar o programa, eu queria dar alguns recados. O primeiro é sobre o Apoia-se. O Sapa Justa é um podcast independente, então para ajudar em alguns custos de produção, a gente tem uma campanha de arrecadação. E também queria falar do nosso grupo de Telegram, onde a gente conversa muito sobre temas e fofocas, LGBTs e tudo mais. E os links vocês encontram no Instagram do Sapa Justa, que é @sapajusta. Hoje a gente veio aqui falar sobre dates ruins, e eu já tava rindo antes de começar a gravar. E vou apresentar aqui as minhas convidadas. Primeiro, Lília, se apresente, por favor.
Olá, gente, tudo bem? Eu sou Lília Barbosa, sou de Aracaju, meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher lésbica, bom, me considero indígena, e moro há 9 anos no estado de São Paulo. Eu sou natural de Aracaju, Sergipe. E eu trabalho como perita criminal, mas eu sou, na verdade, farmacêutica de formação.
Que chique, né?
Achei se assai, gostei.
Pode se apresentar também.
Sou a Cass, né? Sou psicóloga. Meus pronomes são ela, dela. Sou uma mulher cis, lésbica, muito branca, muito mesmo. Fazer o quê, né? A vida. Sou de Minas Gerais, né? De onde atualmente estou em São João del Rei, mas assim, varia bastante. Sou psicóloga, trabalho com gênero e sexualidade, com diversidade e inclusão, de um modo geral.
Ah, perfeita. Aqui o Sapa Justa tá, de 2 em 2 episódios, alguém de Aracaju. Tá agora sim.
Gente, adorei.
Não sei, acho que eu fui fazendo amizades com o povo de Aracaju.
O povo lá é muito maravilhoso, adoro. Na verdade, eu não conheço ninguém pessoalmente. Eu já conheci, assim, de todo mundo já me chamou pra ir na casa. Já sou melhores amigas, assim, sabe? O povo é extremamente acolhedor. Extremamente acolhedor mesmo.
Eu gostei de lá. Eu preparei aqui, eu gosto de começar o Sapa Justa com um jogo, que eu acho que a gente vai desembolando mais fácil. E aí, como nosso tema é dates ruins, eu preparei aqui uma espécie de teste da capricho. Vou falar algumas situações que seriam dates ruins, e vocês vão aí marcando pontos. Pode ser na sua cabeça, ou acho que dá pra marcar aqui, que são 12 situações. Quem estiver escutando em casa também pode marcar, porque no final tem um resultado. Aí vocês falam se vocês já passaram por isso ou não. A primeira situação é, você teve um date e a pessoa passou 3 horas falando da ex.
Sim, inclusive chorou.
Nossa, agora eu tô aqui pensando. Será que eu fui o date ruim? Aí é menos 10 já, né?
Ah, isso pode acontecer. Vocês podem falar, tá? Se vocês quiserem, sim ou não. Teve um date, assim, você marcou o date, mas no final você foi e levou um bolo.
Ah, já.
Nossa senhora, já levei. Não, acho que não tantos, mas já levei alguns bolos.
Ah, levei um. Eu me lembro, assim. Foi bizarro, mas levei.
Você teve um date com uma menina, ela chegou e apareceu com outra. Isso é caso grave, né, gente?
Não, isso aí não. Não, mas eu fui com uma pra balada e ela beijou outra na minha frente, isso. Mas. Não foi exatamente um date, né?
É, isso também já aconteceu comigo. O rebuceteio, a outra situação, o rebuceteio, né? Você encontrou com ela, chegou lá, era a ex da sua ex.
Com certeza, isso aí faz parte.
Isso aí é Aracaju, é Campinas, São Paulo,
nossa,
sempre vai,
acho...
vai estar
Belo
presente.
Belo Horizonte, gente, Belo Horizonte é a roça mais grande, que nunca ouvi falar uma roça tão grande quanto Belo Horizonte, não é capital.
Belo Horizonte é um ovinho. Teve um date com uma mulher muito, assim, astrológica, que ela falou, olha, a gente não vai dar certo, por causa que nosso signo não combina, e você levou um toco astral.
Mais ou menos. Assim, já tive problemas de uma pessoa, né, que no final das contas eu até achei, descobri que era uma pessoa extremamente abusiva, né, e aí já veio a questão, né, foi o primeiro sinalzinho de alerta, pra ela, né, justificar o comportamento ciumento dela, era que eu era libriana, então, por ser libriana, eu tinha tendência a atrair e ser piranha. sou piranha, mas trair não.
Nossa.
E numa coisa não tem nada a ver com a outra, não é verdade?
Verdade.
Então, assim, né, no final da conta era para justificar, né, o excesso de controle.
Olha, sapa mística tem limite, viu? Eu acho que o misticismo, ele é ótimo, ele é presente, ele dá assunto, mas assim, tem que ter limite, porque a coisa do... Não, você pode, eu acho que é bem comum, né, no primeiro date a gente conversar e falar, ai, qual seu signo, ascendente, lua, Vênus? É o basiquinho, né, de todo sapatão, fazer o de frente com a sapa, né? Fazer logo a pergunta dos signos e pensar, uma passada boa, achei legal. Ai, se eu não gostei tanto. A gente tem as ressalvas, né? De alguns signos que a gente tem trauma, eu tenho. Lógico. Já. Inclusive, essa lista vai se atualizando,
não,
né?
O meu é sempre o mesmo.
Qual que é? Virgem. Só pra saber, sim.
Não dou jeito. Eu vou depois, eu tenho...
Nossa, eu adoro.
Depois eu vou contar o date ruim que eu tive com a virginiana, entendeu?
Ah, vai colocar a culpa no C.
Vou colocar, porque essa eu fiquei traumatizada.
Só acabar a lista pra gente fazer os pontos. Esse aqui, acho que já respondeu na primeira, Cass, que é date drama. A pessoa, você foi num date e ela começou a chorar no date.
Ruim ser psicóloga é isso, né, gente? Porque aí as pessoas vêm e se abrem. E a pessoa acha que tá tendo uma consulta gratuita, se abre, chora, né, pede conselho. E aí você ainda fala assim, nossa senhora, onde que eu vim parar? Eu tô pagando cerveja pra isso.
Não, eu nunca tive, não, isso aí, chororô. Ainda bem, velho, que é tenso.
E o date que a pessoa, você vai lá, fica com a pessoa, tudo normal, e depois que ela ficou com você, ela vai e te conta que ela já namora.
Tem.
Eu já passei por isso.
Não, na verdade, já aconteceu um que a gente ficou, ela falou que morava com a ex.
Ah, morar com a ex é um clássico, a gente não tem nada, a gente só divide o aluguel.
Só de vídeo, exatamente isso, é um clássico, velho, porque eu caí nesse conto do vigário ano passado, pra mim não era um clássico não, eu espero nunca mais passar por isso, porra, é um clássico, cacete, velho, clássico pra mim é aquela que divide a guarda compartilhada do cachorro, que é um saco. É.
Ah, mas o cachorro acontece, né?
Letícia falou isso porque ela, certeza que ela tem guarda compartilhada, ela falou, acontece.
Não tem. Eu tenho 3 gatos e minha namorada tem 3 gatos, mas a gente mora em lugares diferentes. E ela fica tentando roubar minhas gatas, mas não tem nada compartilhado. Ah, um date que você foi lá achando que era um date, mas na verdade a pessoa tava tentando vender um Rinode, um Herbalife pra você.
Isso não, mas cara, é muito bom porque minhas amigas apelidam sempre algum date pra ficar fácil, né, quando você tá naquele período de muitas pessoas na sua vida, e aí a gente tem uns códigos, a gente coloca nomes, então teve uma dos dates que eu fiquei que era Inodê. Por causa das fotos dela no Instagram, minha amiga falou, nossa, mas ela, Lilian, certeza que ela vai de salto, ela tá com muita cara de chegar lá e vai te vender um Inodê. Ai, meu, sério. Esse foi um date ruim. Putz, é mais um pra eu lembrar.
Acabou de lembrar.
Eu também acabei de lembrar.
Esse jogo
muito
é bom
que
você
falou em Nodê, eu lembrei de uma coisa que é pior. Eu vou contar. Eu tinha esquecido, porque assim, eu fiz esse favor pra mim mesma, que foi esquecer que aconteceu isso na minha vida. E agora eu lembrei. Mas é isso. Entretenimento.
Eu faço o jogo realmente pra atiçar a nossa memória. E aí tem aqui o beijo sem língua, que você vai lá, fica com a pessoa no date e ela não põe a língua, vocês já passaram por isso? Tava famosa aí no Twitter, essa polêmica do beijo sem língua.
Nossa, esse beijo sem língua, já, mas faz muito tempo.
É, também acho que eu passei por isso, era mais novinha.
É, eu tô em 37, né, gente? Então, né, a minha faixa etária de atuação, ela é mais extensa, então, assim, as pessoas já estão mais...
Faixa etária de atuação, gostei. E o beijo duro? Se eu tiver a experiência do beijo duro.
Não, tem que estar tranquilo.
E pra finalizar aqui, pra gente marcar nossos pontos, um date que você foi achando que ia rolar alguma coisa e acabou virando amiga.
Sempre. Várias.
Esse é o clássico.
Esse aí, inclusive, é ótimo sair do date já assim, olha, adorei, vamos ser amigas. Mas vale uma amiga na mão do que um date voando. Esse é o meu
plano. Não, e assim, Tinder mesmo. Eu tenho várias amigas que eu fiz no Tinder. Muitas.
Acontece.
Muitas.
Super.
Porque você vê que tem, às vezes, né, a ideia bate e tudo mais, mas não tem aquela química, né? E acontece.
Não rolou, né?
Ótimo.
Vamos fazer amizades.
Melhor que... Olha, eu não considero um date ruim, não. Pelo contrário, porque eu adoro bater papo. E às vezes... Né? Às vezes não, eu acho que sempre. Uma amizade vale muito mais do que só uns beijinhos ali, né? De como qualquer pessoa, né?
Exato, exato. Crushes vêm e vão, amigos né? ficam. Então, assim, mais vale uma amiga na mão do que as crushes voando. Pra mim é sempre isso.
É, sou obrigada a concordar. Eu vou só dar o resultado, ó. Quem marcou de 0 a 5 pontos, eu coloquei aqui que é girina nos dates. Ainda não sofreu grandes aventuras que os dates no Brejos pode proporcionar. Mas é só questão de tempo que a oportunidade vem aí, tá, gente? Agora, se você marcou de 6 a 12 pontos, você é a sapona da noite. Você viveu e sofreu como uma boa guerreira do amor. O importante é ter a história pra contar.
É isso.
É o meu lema. Basicamente, é o lema da minha vida afetiva. Dou sorte? Não. Tem histórias, tem entretenimento gratuito de qualidade pra, né, compartilhar numa mesa de boteco? Muito. Né? Então...
Muita. É, eu iria fazer um streaming da minha vida amorosa. Licaflix. Minhas amigas falavam que pagariam.
É, Lili, conta pra gente um date ruim, que eu sei que você separou umas boas histórias pra gente.
Nossa,
por onde
gente.
Você quer começar?
Então, vamos começar. É, eu tenho títulos, né? Como eu falei, minhas amigas muito criativas, a gente tem um grupo. E a gente fala, a gente nomeia, cada um tem seu, né, seu apelido. E é muito bom, porque saem nomes maravilhosos. Aí eu tenho aqui separado alguns. E vamos começar com a história da offline.
A offline.
É, a offline. É a crônica da offline. Um dia eu ainda vou fazer um livro, tá, pessoal? Com as histórias, com a minha vida amorosa aqui. É meio piada.
A gente pode também escrever juntas, tá?
Nossa, vamos. Porque, assim, eu acho que daria muita história boa. E aí, offline, foi muito legal. Date, sabe? Questão, batendo papo e tal. Aí, de repente, ficou aquele horário, assim... Né? Era um date em casa, então é aquela coisa já meio... E aí, né? Ah, comeram, não sei o quê. Fomos ver TV, vim ver a World. Eu já tava com aquele sono, né? Falei, meu Deus do céu, eu dormi. E aí eu falei, ah, você quer ir embora? Falei, não. Daí eu, tá bom, né? Então, tá esperando a noite continuar. Então, tá bom. Aí a gente começou a se pegar e tal. De repente, cara, puta, tive que lidar com a estrela do mar, sabe? Estrela do mar.
A estrela do mar. Jogada e parada. Estirada
jogada
na cama.
Parada, estirada e parada.
Eu não sabia que tinha nome, cara.
Mas isso é um bom nome.
Estrela do mar. E aí eu fiquei assim, meu Deus, mas peraí. E a roupa não vai tirar? Ai,
não. Ah, não tinha nem tirado a roupa ainda?
Foi um negócio estranho. Ai, você não tem ideia. Daí eu fiquei... Aí eu fiquei, meu Deus, será que ela não tá confortável com o corpo? E, né, aí você entra naquelas questões que você não sabe o que tá acontecendo.
Uhum.
Então fica também até complicado você perguntar, porque assim, né, eu já estava lá.
já estava pronto.
E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que situação, gente, literalmente dormi de calça jeans, assim, literalmente. Eu fiquei, meu Deus do céu. Ah, você não quer um pijama? Não, até falei, né, pra... não. Eu fiquei, gente, não, deve ter alguma coisa por trás, algum trauma, alguma coisa. Então, assim, foi péssimo, foi aquela noite péssima. Daí, no outro dia, fui levar em casa e tal. Aí, tá bom, valeu. Aí viramos amigas, né? Porque mais vale um date na mão do que... Não, mais vale uma amiga na mão, olha o ato falho. Mais vale uma amiga na mão do que os leitos.
Mas por que ela é offline?
Eu não entendi também,
hoje
não,
eu tô
então, aí no outro dia, ela postou uma foto, não sei o quê, com um filtro chamado offline. E eu falei, gente, olha só, offline mesmo, porque ontem ela tava muito offline. Eu falei, que meus amigos. E aí virou offline, né? Aí o amigo, poderia ser Walking Dead, mas aí foi meio offline. Ficou offline, que é mais prático, né, falar offline. Porque aí ela postou e eu falei, gente, tem como, né? Offline, assim, muito offline.
Ah, entendi.
esqueci de contar, né, o plot twist da história, porque offline.
E ela sabe hoje, como vocês são amigas, ela sabe disso hoje?
Não, que é offline, não.
Ela não sabe que ela é offline.
Não sabe que é offline. Ninguém sabe seu apelido, né? Porque a graça é essa, é uma coisa entre eu e minhas amigas. É um
verdade.
Assim, a gente não fala por aí, A gente fica, é como se fosse uma piada interna nossa.
Sim.
Sim, com certeza.
É. Né, a gente tem essas questões também, até mesmo porque às vezes as pessoas confundem, né? Porque às vezes a gente fala, às vezes eu falo com meus amigos, eu tenho, logicamente todo mundo tem um grupo de amigos, né, que a gente conta essas coisas, né? E aí eu falo, gente, vocês não sabem quem que ressuscitou, vocês não sabem quem que eu vi no Tinder, vocês não sabem, é fulano. Aí o pessoal fala assim, qual que é? É a passiva do vôlei? É a pode chamar um Tinder? É a coach? Né? Então o povo, não, é fulana. Aí o pessoal,
Exato, tem que ter o codinome, né? Tem que ter a piadinha, senão não sabe quem é. Por nome ninguém sabe, ninguém grava.
Nem a gente, né?
É a passiva do vôlei.
É a passiva do vôlei. Eu quero saber essa história, porque já engatando no offline vem a passiva do vôlei. Incrível.
Eu acho que tem tudo a ver. Pode contar, Letícia? Atrapalha.
Por favor.
Então, né? Porque BH. Né? E aí, né, não sei se vocês, como sapatões que são maravilhosas, gostam de acompanhar nosso esporte sapatônico, que é o quê? O vôlei. Não é verdade? Né? Tem Olimpíada, a gente vê a Olimpíada pra quê? Né? Pra acompanhar o vôlei, né? Que é aquele lugar onde existem altos rebuceteios.
As gatas do vôlei.
Né? E aí, em BH, tem o Minas, que é um time fantástico, né? Beleza, maravilhoso, né? Com pessoas muito maravilhosas e tudo mais. E aí, um dia, eu tava... E é uma coisa bonita de se fazer, de tomar um café perto do Minas. Eu tava num café perto do Minas... Né? E assim, gente, é assim, uma vista muito agradável, né? Você ficar tomando um café perto do Minas. E eu tava lá de boa, né? Sentada, lendo, tomando um café bem, bem burguesa. De repente passa aquela cavala de um metro. Assim, gente, eu tenho 1,60m, 50 e poucos quilos, né? Eu sou um micróbio. Então, assim, passa uma mulher de 1,80m e tantos perto de mim. Né, aquela pessoa com aquele shortinho de vôlei, né, aquela camisa do Minas, aquela coisa, né, aquela altura, aquele porte atlético. Aí passa e te olha, né? E aí aqui tem aqueles 2 segundos que o olhar se sustenta. E aí eu falo assim, gente... Aí ela foi, andou uns 5 passos e parou. Aí foi, tomando café, aquela coisa maravilhosa, né? E eu danço num bloco de carnaval lá em BH.
Será que...
Não, não. Eu danço no... Você gosta da truck?
Gosto.
Não, eu danço na segunda-feira, né? Daquele jeito. O meu é pior. Né? Tipo assim, eu danço pagodão baiano e arrocha. Mas assim, como o negócio é baixo nível.
Maravilha.
E aí, beleza, trocamos telefone. Então foi aquele papinho rápido, só um café e tudo mais. Mas trocamos telefone, aquela coisa. E aí eu falei, olha, né? Sexta-feira eu tenho um ensaio, né? Você quer, tipo... Se você quiser colar lá no ensaio, né? Eu falo, ah, beleza, vou ver, né? Te falo. E aí, né, os meninos, né, que dançam comigo, a maioria são gays. E eles são, assim, enlouquecidos com o vôlei, né? Isso faz um tempo já, né, gente? Porque ela não joga mais no menino, não. Né? E aí, o que acontece? Quando ela chegou comigo, assim, sabe? Todo mundo parou. Eu falei assim, amiga!
Ó, deixa eu perguntar uma coisa. Ela não joga mais em Minas, ela joga onde agora? Só pra detetive CSI.
Ela vai descobrir. CSI
depois eu dou nomes, não precisa se preocupar. A gente trabalha com perfis. A gente tem aqui a responsabilidade jurídica, né? Mas né, no off tá tudo bem.
Lógico.
É, e aí, o que acontece? Foi, né, e, né, tava super fluindo, né, tudo mais, e eu só pensando, gente, né, porque você imagina que eu sou isso, a mulher é isso, eu falei assim, esse caminhão vai me atropelar essa noite, entendeu? Eu vou sofrer um atropelamento, um Scania, né, porque basicamente eu sou uma Fiorino perto dela, né, então eu pensei assim, vai, né, eu vou... Né? DA a noite inteira, né? Então, assim, você cria uma expectativa.
Sim.
É impossível não criar, né? E aí, né, beleza, né? Então, né, aquelas coisas, tomamos depois uma cerveja, e, ah, vamos lá pra minha casa? Vamos, né? Beleza. Chegando na casa da maravilhosa, a pessoa tinha um cachorro, tipo um salsichinha, né? Beleza. E eu, né, sou uma pessoa simpática, chego lá, não sei o quê. Cachorro morde a minha canela. E assim, mordeu a minha canela e eu fico, tipo assim, não, tudo bem, nem doeu, tá tudo bem, né? Não sei o quê, não, vamos, né, vamos lá, né? Não sei o quê, não tá tudo bem, nem doeu. Enfim, né? E aí, assim, por coincidência do destino, eu não era adepta de brinquedos, né? Eu tinha restrições, né, a brinquedos. E uma menina do grupo de dança, a Luísa, ela trabalha vendendo, né, felicidade em caixinhas. E aí, ela falou, Cássia, você precisa, né, se libertar desse preconceito e experimentar. E aí, eu falei, beleza, então, né, qual que você me recomenda para eu começar? Não sei o que. Ela falou, tal, né, mais de R$100, comprei na caixinha da felicidade da Luísa, e, né, como do ensaio, fui pra casa da crush, fui, né, levei a felicidade em caixinha que estava lá, né, enfim, fomos então para o fight, round 1, Cássio, round 2, Cássio, round 3, Cássio, depois do round 3, virou Estrela do Mar. Não conhecia esse termo, mas assim, virou a Estrela do Mar e assim, apagou, tipo assim, sono profundo, né? E aí, sabe quando você senta na cama da criatura, você fala assim, gente, né? Negócio aquele mesmo, Derek, e agora, né, o que eu faço, né, tipo, né? Eu falei, tipo, dormiu, né, vou dormir, né, porque, tipo, né,
e aí pensei,
né, falei, tudo bem, acontece, né, a pessoa, né, tá ali, feliz, animada, e aí pensei, não, vou dormir, e amanhã tem, né, amanhã serei feliz, né, porque a lógica, né, dessa questão sapatônica, pra mim, é exatamente, né, essa lógica cristã, né, que dando-se, que se recebe, né, então,
é
assim,
lógica,
assim
a gente... Eu acho que é exatamente lógica cristã, né, dando-se, recebe.
Então, maravilhoso. Então, eu acho maravilhoso, né, então, assim, nesse ponto, sou bastante cristã e gosto, né, então, assim, pensei... Não, é sério, pensei, amanhã tem, não é verdade? Se a pessoa ali, né, morreu porque, né, tava feliz, então eu acho maravilhoso que no dia seguinte que sim, né? Cara, aí eu falei, né, tipo, super sem graça, porque eu não conhecia a pessoa direito, né, e tudo mais, aí arrumei um cantinho pra deitar, né, deitei, né, na hora que eu deito, quem vem, deita de conchinha comigo? O cachorro. E aí o cachorro faz uma conchinha comigo, o cachorro que tinha mordido a minha canela, e sim, dormi abraçada com o cachorro. E aí, né, no outro dia, sábado de manhã, tipo umas 7:00 da manhã, né, fui acordada porque a bonita tinha horário para fazer as unhas, me mandando embora.
Gente!
O cachorro te deu mais emoções.
Eu fiquei brava uma quantidade, porque assim, eu acho que esse tipo de coisa a gente conversa antes, né, a gente combina, né? Então, assim, ah, tipo, dorme lá em casa, mas tal hora tem que sair, né? Né? Então, eu senti um golpe. E aí, o que acontece? O pior de tudo, que ela realmente falou, olha, tipo assim, tipo, desculpa, né? Vou ter que te acordar. E, tipo, nem me deu um café, né? Que é uma coisa que, assim, né?
Não se nega faz, um café, né?
Nem não se faz. Que, né?
Em Minas Gerais não te deu um café ainda.
Não se faz, e, né, aí eu falei, não, porque eu tenho horário, tipo assim, perto do horário, tipo, 8 horas, tem que fazer a unha, quem fez a unha 8 horas da manhã, gente, não existe.
Nossa,
isso,
sim.
Sábado, e aí eu falei assim, não, tipo, tudo bem, né, só que ela me mandou embora tão rápido, que eu esqueci o presentinho meu ainda lá, e aí,
nossa, eu não acredito,
R$100.
Eu acho que foi mais. Eu acho que foi mais. E aí, tipo, a menina mandou mensagem pra mim: eu quero meu negócio de volta, eu quero meu vibrador. E aí, assim, sabe? Ela foi, parou de me responder e não me devolveu.
Ah! Não acredito! Vou fazer a campanha: devolve o vibrador.
Hashtag: devolve meu vibrador. E aí, quando eu voltei no próximo ensaio, né? Aí os meninos do vôlei, todos, ó, os meninos, né, da dança, todos assim, né? Tipo, e aí? Né? E aí ela ficou sendo conhecida como a passiva do vôlei que roubou meu vibrador.
Gente. Nossa, sensacional, velho.
Mal caô, porque eu achei também. Que assim, não tem nenhum problema. Né? Existem vários deles que às vezes essa retribuição não rola. Às vezes você tá afim de fazer só uma coisa ou outra, mas tudo bem. O problema é quando você cria essa expectativa de que algo vai rolar, quando não tem essa comunicação, né?
E a pessoa ainda rouba seu vibrador,
não,
uai?
Gente,
essa parte pior parte foi a pior. Essa foi a pior.
Ah, sinceramente, não, pra mim não. Pra mim foi a expectativa criada, porque eu fiquei frustrada.
Eu tô achando boa as histórias de vocês, porque eu tô achando a minha até ok, assim, as que
nossa,
eu separei. Porque
as suas são maravilhosas.
Eu queria contar de uma vez que eu tive um date, né? Que eu descobri que não era bem um date. Eu tava num bar aqui em Belo Horizonte, no Zona Leste, pra quem conhecia antigamente.
Amo! Agora virou zona.
Aí tava andando assim, encontrei com uma mulher que era tipo meu crush quando eu tinha 19 anos. Ela parou, eu era doida com ela quando eu tinha 19 anos, ela namorava. Ela parou, me cumprimentou, conversou comigo, falou, Letícia, tudo bom, sei lá o quê. Aí me contou que ela tinha terminado um casamento de anos, blá, 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 blá. E falou assim, nossa, tô procurando gente pra sair, sei lá o quê, vamos combinar de sair. Eu falei, gente, nunca tive amizade com essa pessoa. Aí já comecei a criar expectativas na minha cabeça, né? Porque ela já era meu crush antigo. Aí combinei, falei aquelas conversas, gente, vamos marcar assim e tal, achei ok. Aí no dia seguinte, acho que foi numa sexta, então no sábado ela foi e me mandou uma mensagem. E falou, ah, vamos no bar tal. E marcou o horário. Eu falei, uai, que é isso? Conversei até com meus amigos. Falei, tipo, será que é um date ou ela querendo amizade? Aí meus amigos, quem quer amizade? Nada disso, a pessoa te vê e te chama pra sair, isso não é amizade, não. Aí eu falei, tá, né? Então, voltei com toda a minha paixão juvenil. Falei, eu achava ela toda linda, assim, ficava chamando ela de... Tinha um nome pra ela também, que eu chamava ela de curadora de arte, porque ela era chique demais, sabe?
Amei.
Eu cheguei no bar, quando cheguei lá no bar, toda ansiosa pro meu date. Quando eu sentei na mesa, aí, tipo, tinha várias amigas dela, e até umas que eu já conhecia, porque Belo Horizonte é um ovo. Até então, ok, porque assim, não é uma coisa que me incomoda tanto. Tipo, ah, você encontra com seus amigos aqui, dá uma cerveja, depois faz outra coisa. Na hora que eu sentei, tinha uma amiga dela que tava lá, que sempre deu em cima de mim, assim, muito. E assim, eu já fiquei com ela, mas não quis render, né? E aí, já ficou aquela situação meio, tá, isso aqui tá começando a ficar estranho. Ela me chamou pra sentar do lado dela. Senta aqui do meu lado. Aí eu falo, me chamou pra sentar do lado dela. Quando ela senta do lado, ela pega o celular e fala assim, depois de conversar um tempo, mas ela pega o celular, deixa eu te mostrar a minha crush. Aí eu fiquei assim, como assim? Minha crush tá me mostrando a crush dela. O que que tá acontecendo? E não o suficiente, quando ela me mostra a crush dela, era uma menina que eu também tinha crush. Aí eu fiquei, pará, gente, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Fiquei super chateada, mas eu falei, ah, já tô aqui no bar, né, vou ficar aqui bebendo, vou levar uma boa. A gente saiu do bar e foi pra outro lugar. Quando a gente chegou lá, a amiga dela ficou o tempo todo chegando em mim, e aí eu fiquei assim, não era isso que eu vim aqui fazer.
E você não aproveitou, não?
Não, porque, é tipo assim, a amiga dela, se eu ficasse com ela, ia ser, tipo, dar margem pra uma coisa que eu não queria com ela, sabe? Porque eu já tinha ficado com ela uma outra vez. E tinha cortado.
O bom de ser libriana é isso.
Não, fiquei com o coração arrasado lá. E descobri que, na verdade, depois ela queria só... Aí, na verdade, eu saí com uma coisa na minha cabeça. Aí eu não sei se é eu querendo me enganar. Se quando eu cheguei, ela mudou a história, porque a amiga dela, tipo, era afim de mim. Ou se ela sempre quis ser minha amiga, e eu que criei toda uma expectativa. E nunca teve nada disso, sabe?
É difícil saber, nunca saberemos, né?
E aí, no final das contas, pra mim, foi isso. Um date frustrado. E nesse dia, eu... Não que seja uma coisa assim de se orgulhar, mas eu geralmente bebo bastante, assim. E não passo mal, não. Nesse dia, eu passei mal. E, tipo, quem me conhece, eu falei, gente, é muito sintomático, né? Eu falei, passei mal ainda de beber. Tipo assim, não vomitei, mas sabe quando você fala assim... Gente, pra mim, deu. Esse foi meu date ruim, que não era um date, né? Por isso que...
É que você falou o negócio do sintomático, né? Do passar mal. Aí lembrei aquela história que eu te falei, Letícia, do dia que eu fui a date ruim de alguém, né?
Ah, isso é boa.
Porque assim, gente, eu fui apaixonada, tipo, era o amor da minha vida, não sei o quê. Era uma pessoa, uma menina, né? A gente namorou um tempinho, mas a gente tentou voltar umas 3 vezes, que é isso também, né? Mas assim, nunca deu certo voltar, porque assim, da vez que eu fui apaixonadaça com ela, levei aquele chifre maravilhoso e fiquei assim, arrasada anos. Mas enfim, né? Fiquei lá choramingando, mal pra caramba, muito tempo, até que eu falei, não, gente, preciso sair, preciso conhecer gente, preciso ficar com outras pessoas, vida que segue, tem que esquecer, né, não dá pra ficar chorando a vida inteira. E aí, né, falei, e conheci uma menina, uma gracinha, linda, maravilhosa, sabe aquela pessoa, sabe aquela E, gente, que todo mundo fala assim, gente, que fofura, né, de pessoa. E falei, vou sair com a pessoa. Né, marcamos, né, e ela falou assim, ah, eu queria te levar, a gente marcou num lugar, e ela falou assim, ah, eu queria te levar num barzinho novo que abriu. Aí eu falei, ah, beleza, né, aí você só entra no carro e vai, né. Na hora que eu chego no barzinho novo que tinha aberto, né, no período que eu estava lá, né, de ressaca de chifre, era simplesmente na rua da minha ex-namorada. E assim, nossa, eu não tinha como falar que eu não queria estar naquele lugar, né, por motivos de, né, eu conseguia ver a janela da ex dali, né, porque eu falei, gente, eu não vou ser essa pessoa que vai estragar o date contando essas coisas, né. E aí eu tentei agir naturalmente, né, pedi umas duas cervejas, a gente conversando, tal coisa, dei uns beijinhos e tudo mais. E só que eu tava muito ansiosa por dentro, eu não tava conseguindo ser eu mesma. E aí, do nada, me deu tipo um teto preto e eu só, depois disso, eu só lembro, né, de estar sentada numa cadeira e tipo o bar inteiro me acudindo. Eu literalmente desmaiei no date.
Gente...
E dali eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que aí eu falei, olha, desculpa, eu tenho que ir embora. E eu só peguei chamei um Uber, peguei o Uber e, ó, nunca mais voltei. Essa eu nunca mais voltei. Ela só mandou mensagem, chegou bem em casa? Eu falei, cheguei. E, tipo assim, eu nunca mais tive coragem de falar com ela. Por quê? Porque eu fiquei com vergonha. Tipo, vergonha mesmo, sabe? Eu não falei por vergonha.
Em algum lugar ela tá contando a história de que um dia ela saiu com
moleque, uma mulher que desmaiou
a teto preto, tá te chamando de teto preto.
A menina que tomou, exatamente, a menina que toma duas long neck e desmaia.
Muito bom, teto preto, desmaiinho, qualquer coisa assim. Nossa, gente, mas eu acho que eu também já fui date de ruim de alguém, porque eu tenho descobri da pior forma, né, que o meu antidepressivo não deveria ser misturado com medicamento. E eu sou farmacêutica, viu?
Nossa.
Eu sou farmacêutica de araque, bem de araque. E aí, meu, tem um determinado momento que eu chamo que caiu do disjuntor, pum. E aí eu não lembro de mais nada, me dá amnésia, eu fico falando um monte de coisa sem sentido. É uma loucura. E aí, tipo, eu tive um date... E aí, de repente, por sorte, eu tava assim, né, a casa de uns amigos e tal. De repente, caiu, juntou. Só acordei no outro dia, de biquíni, molhado, assim, no sofá. Falei, nossa, Lili, eu vou te matar, você me mata de vergonha. Eu falei, nossa, por quê? Eu falei, nossa, que date ruim, né? Deu, caiu, disjuntou. E assim, eu não lembro absolutamente nada. A parte boa é que minha ressaca moral, ela é inexistente. Porque eu não lembro, mas cara, foi foda. Muito provavelmente eu fiz um monte de... Falei um monte de coisa nada fria. Sabe lá, Deus, que eu falei, você imagina? Que coisa horrível você não saber o que você falou.
Mas não jogou nada na sua cara, não?
Não. Não, mas ela não me aceitou nem no Instagram, então acho que ela odiou. Eu acho que ela simplesmente me odiou. Ela nem fala comigo, ela nem quer me adicionar. Nem pra eu me desculpar e falar, viu, foi mal, tava loucona.
Acontece.
Mas um caso de teto preto também, né?
Teto preto. Mas eu tô de boa, porque eu não lembro. Então, assim, tá ótimo. Tudo certo. Ela não quer respeito. Deve ter sido um date ruim. Provavelmente vou ser história pra ela contar.
Com certeza. Legal. Todos nós.
Eu acho que eu devo ter sido date ruim, assim, por uns 3 anos seguidos.
Puta,
porque...
que pariu.
Tá precisando de uma psicóloga, mas, assim, não... amiga.
Não, mas aí eu parei de ser porque fui frequentar psicólogo, porque eu tive um término muito traumático pra mim, e aí eu estava inapta a me relacionar, só que continuava tendo dates. Então, eu acho que muitas das vezes eu, tipo, acho que perdi, não sei perdi, mas... Deixei de desenvolver coisas com pessoas que eram legais por qualquer coisa que eu cismava, né? Tipo, a pessoa falou de um jeito, aí eu já implicava. Ou, tipo, super, aquela pessoa com super medo de se relacionar, sabe? Uhum. Fiz algumas boas amizades nessa época, mas... outras, eu acho que eu fui, assim, super tosca. Eu lembro de também um caso parecido que uma menina que eu tava ficando me levou numa uma cafeteria que era de uma amiga da minha ex... E aí eu já comecei a ficar doida, paranoica. Eu falei, ah, então você conhece ela? Aí comecei a achar que era um complô. Olha a doideira na minha cabeça.
Nossa.
E aí não tinha nada a ver. Só que no mesmo dia eu percebi que eu tava doida e falei, o que que eu tô fazendo? Sabe? Só que aí eu vi que eu ficava meio chata, sabe, às vezes. Então, fazer terapia é muito bom pra gente não ser tão date ruim por aí.
Nossa, sim, fazer terapia é um conselho sobre não seja date ruim das pessoas, resolva seus BO.
Resolva seus BO, com certeza.
É exatamente isso, resolva seus BO. Não leve a bagagem cheia pra cacete, excesso de bagagem pro outro, porque o outro não tem nada a ver, a pessoa tá ali. Chegou na dela, lidando com os BO dela, é sobre isso, cada um lida com o seu, e, enfim. Mas é difícil, né? Às vezes uma coisa transpassa pra outra. E assim, e eu também, eu sou macaca velha de terapia, quase 11 anos já. E ainda assim, tem hora que você fala assim, como é que eu caí nessa armadilha de Satanás? Como é que eu tô sendo essa pessoa descontrolada, ou sei lá, essa pessoa que não era pra ser assim, insegura. Nossa, insegurança é uma coisa que ronda muito a gente, né? E a gente fala, quando a gente se vê, a gente se enxerga inseguro e fala, puta, tô tendo uma crise nada a ver de, sei lá, de ciúme ou de cobrança, porque eu tô insegura.
Sim.
Puta, que merda, né?
É, mas assim, não querendo ser psicóloga, mas já sendo, essas coisas são normais, gente, sabe? São perfeitamente normais. A questão de, assim, sentir ciúme é normal, se sentir insegura é normal, se comparar com outra pessoa é normal, né? A questão é o que a gente vai fazer com isso, né? Então, assim, se você... Se compara com a pessoa e fala, gente, será que aquela amiga lá, ela, nossa, tão maravilhosa, linda, maravilhosa, inteligente, né? Será que ela... Mas aí...
Será tipo, que ela quer me pegar?
Sim, né? Uma questão é você isso passar pela sua cabeça. Outra questão é você ficar ali, né? Controlando a pessoa, vendo, fuçando o celular enquanto a pessoa tá dormindo, procurando vestígio, olhando as curtidas pra ver não sei o quê. Sabe essas coisas de gente maluca? Né? Então, assim... É normal, né? É humano sentir, né? Então, sentir raiva, sentir ciúme, sentir insegurança, faz parte da vida humana. A questão é o que a gente faz com isso. Se isso alimenta paranoia ou se a gente só lida, né?
Sim, perfeitamente, verdade.
Super.
Vocês querem um pior? Vocês querem a do signo?
Pior. A do signo, quero.
Ah, então agora os piores. Vamos só os piores. Vai.
Essa menina, em 2000, eu sou pessoa... Eu tenho um casamento, fui um casamento, gente, eu era crente, então assim, né, eu era crente, né, então assim, me casei super nova, né, com 23 anos, para não pecar, e aí fiquei casada muito tempo, e aí no meu casamento que eu percebi, né, que aquela admiração, eu achava muitas mulheres bonitas, então eu gostava, achava bonito, né, etc, achava determinados tipos físicos, e eu achava que eu queria ser assim, mas assim, depois de um tempo, durante o meu casamento, né, eu percebi que não era só uma admiração, né, mas que era realmente essa questão de um desejo mesmo, né? E isso veio para mim de uma forma tão tardia que tinha umas mulheres que eu secava tanto na rua, né? Que eu, tipo assim, eu achava tão bonito, eu ficava secando, que elas começaram a me cumprimentar, né? E até que uma chegou em mim. E aí eu falei, cara, então é isso, né? E aí que eu entendi, né, essa diferença. Tanto que um tema que eu trabalho é essa questão da lesbianidade tardia e da heterossexualidade compulsória. Para falar que eu tive minhas primeiras experiências com mulheres muito tarde, né? Então, a primeira vez que eu fiquei com mulher, eu tinha 29, né? Então, assim, eu, né, realmente não sabia, né, e tudo mais. E aí, eu fiquei com a menina, né, e assim, eu falei, gente, a primeira menina que eu, né, transei mesmo, eu fiquei, assim, realmente bem assustada, porque eu, né, tive um probleminha, né, em relação, né, eu até fiz post, né, em relação a isso, né, assim, né, a questão de cortar as unhas, etc, porque eu tive problemas, e eu fiquei realmente bem, assim, tenho problemas até hoje, né, com algumas questões que me deixou um pouco traumatizada, essa menina. Mas eu não sabia, né, era a primeira mulher que eu tava ficando. E aí foi muito interessante, né, que é a Virginiana. E aí ela chegou na minha casa, né, a primeira coisa que ela chegou na minha casa, ela olhou, tipo assim, a minha casa tinha na sala, você abria a porta e dava a parede, tinha 3 quadros. Ela chegou na minha casa, a primeira coisa que ela falou assim, eu tinha convidado ela para um churrasco para ela conhecer minhas amigas. E aí ela chegou na minha casa, ela falou assim, aquele quadro, ele tá torto.
Ah, não.
É a, virginiana desagradável, né?
Não, pior.
Sem educação, piora. Né?
Aí ela falou assim, aquele quadro ali, ele tá torto. Aí eu falei, tá. Tipo assim, né? Daí.
Boa tarde. Boa tarde, pela carninha.
Você quer que eu arrume pra você, pra eles ficarem completamente simétricos? Eu falei, não.
Não quero.
Ela tá assim, né? Mas tá... Ele tá torto em relação aos outros dois. Eu falei assim, mas é minha casa. Tem pelo menos 3 anos que tá assim e eu não me importo. Aí ela guardou. E aí depois chegou uma outra, minha melhor amiga. Ela chegou, né, tal coisa, no churrasco. E aí ela virou pra minha melhor amiga assim, você já percebeu que o quadro tá torto? Ela falou, já. E você nunca falou pra ela? Ela falou, não, não é minha casa, não tem nada a ver com isso.
Olá.
Toma.
Mas enfim... A gente estava ficando, tudo mais, logicamente não deu certo, por um monte de questões, que ela era extremamente controladora, né, tudo tinha que ser exatamente do jeito dela, e um dos dias, né, que eu falei assim, desisto, mas desisto mesmo, né, e depois disso eu peguei trauma com virgem, que aí esse dia eu falei assim, não, vou fazer um trem, fazer um romã, coisa romântica, etc e tal, e eu gosto de cozinhar, cozinho bem pra caramba. E aí fiz, tipo, um jantar, né, tudo mais, e meu quarto ficava no andar de cima. E aí falei com ela, olha, tipo, 5 minutos e você sobe. Né? Então você faz aquele jantar, aquela coisa romântica, e fala com ela, 5 minutos e você sobe, né? Uma pessoa normal, né, ficaria ali, né, tipo, né, com um reloginho, né, pensando. Porque quando você fala isso pra alguém, você imagina que uma surpresa será feita, né? E aí eu tinha feito velinhas no quarto, lingerie nova, etc, coisas, né, sexys e sensuais, né, enfim. E aí passou os 5 minutos, passou os 10, e aí eu gritei, fulana, tipo assim, já pode vir, peraí. Aí sentei na cama, tinha champanhe, tava esquentando, e aí eu fiquei olhando aquela cena ridícula, né, as velas, apagava as velas, deixava queimar. Aí, fulana, pode vir, espera aí.
Nossa.
Aí, 30 minutos. Aí, deu 30 minutos, eu desci, né, daquele nível. Eu falei, pô, o que que aconteceu? Aí, cheguei na cozinha, ela tava acabando de arrumar a cozinha. Aí, ela me viu, né, naquele
meu
nível.
Deus.
Aí, ela falou, me desculpa, mas eu não consigo transar se tiver louça suja.
Nossa, velho. Ai, pior que já aconteceu isso comigo.
Que isso, gente? Que pessoas
comigo?
São essas?
Uma ex-virginiana também. Eu fiquei muito puta, velho.
Meu Deus, puta. Que histórias são essas?
Fiquei muito puta. Nossa, lembrou bem agora, hein? Puta que pariu.
Olha, ela é de São Paulo, não queria falar nada.
Nossa, às vezes é a mesma, né? Aí eu rebocetei completa, né? Nossa, ela falou isso. E eu fiquei assim, não. Pelo amor de Deus, não é possível. Eu fiquei... Não, na hora broxa, qualquer... Nossa, broxa demais, velho. Broxa demais, demais, demais isso. Broxa demais, não tem como, assim. É um... Acho que é um antídoto antissexual, assim, tão forte que, nossa, eu não consigo, não tenho nem palavras pra descrever, porque eu tô lembrando da minha ex, assim, o quanto era eu que
e
falando,
ela era virginiana,
né?
Também?
É virginiana, era virginiana também.
Ah,
né?
Meu Deus do céu.
Eu namorei 3 virginianas, ó. E eu me dei bem, assim.
Todas lavando a luz.
Minha Vênus, minha Marte, é tudo em virgem, eu também sou meio, assim, eu não sou organizada, mega, assim, mas eu gosto de uma coisa planejada, de alguma coisa, de regras, eu adoro regras. Sabe, sou leonina, mas adoro regras. E virginiano se dá super bem com regras. Mas esse negócio do não posso transar sem arrumar a cozinha, meu Deus, uma... É, mas aí essa ex-virginiana, inclusive, foi a ex que foi... Não foi um date ruim, foi um término ruim, né? Na verdade, o namoro com ela foi bem ruim. E ela pediu um... Assim, eu já tinha terminado, a gente já tinha voltado, porque ela queria muito, e enfim, eu já tava super desanimada. E aí, cara, a gente, pandemia começou, estourou, e aí meu aniversário, ela tava comigo aqui, eu, ela, só minha melhor amiga, namorada da minha melhor amiga, e aí, tipo assim, ela tava estranha, e de repente, ela pediu um tempo no dia do meu fucking aniversário, na pandemia. Eu falei, caralho, velho. E assim, eu tinha terminado com ela, e ela pediu pra voltar, e agora ela vem e pede um tempo no dia do, na porra do meu aniversário. Eu sou leonina,
velho. No dia do aniversário, gente.
E meu leonina é, tipo, é tudo sobre mim, dia do meu aniversário.
Gente, mas eu acho que não é nem questão de ser leonina, não. Eu acho que é uma
questão de respeito.
Não,
mas é questão de respeito,
assim,
bom senso.
Com certeza, mas...
Não, mas aí o que é que acontece? A menina que ela tava com trelelê fazia aniversário 3 dias depois do meu, né? Então ela quis acelerar as coisas aqui.
Achei. Ai, que filha da puta.
Então assim, cara, ela foi bem filha da puta. E falei assim, nossa. Aí uma semana depois eu falei, ó, quer saber... Vamos terminar mesmo essa porra de tempo, não tem essa não, a gente já terminou, já tá no namoro requentado, não tem essa de tentar mais nada não, você vem e pede um tempo dia do meu aniversário. Eu acho que eu fiquei tão incrédula, eu precisei de uma semana pra processar. Aí eu na terapia, eu falei, quer saber, eu vou ficar gastando sessão de terapia com essa menina não, vai pra puta que pariu. E aí foi isso, e aí eu falei, terminou, eu fiz um vídeo chamado, eu falei, vamos terminar que a pandemia a gente não vai se encontrar, e é isso, a gente não vai junto.
Vou nem gastar terminar. Te encontrando.
Não, vou, ela ainda me fez ir no jantar com ela, eu fui lá, comi e fui embora, falei, ótimo, obrigada pelo jantar, tava ótimo, nunca cozinhou pra mim, um namoro, agora na hora de tentar, já tá cozinhando, ah, vai pra lá, né, velho. Pelo amor de Deus, nossa, sério, nossa, dá até taquicardia de lembrar, esse jeito ruim.
Pois é, mas assim, eu tenho probleminhas com as pessoas que têm muito controle, né? Eu sou, nossa, eu sou a pessoa mais, assim, tranquila da face da terra, né? Então, eu sou aquela pessoa, assim, sabe, o mundo tá caindo, eu falo assim, beleza, de boa, sabe? E quando a pessoa controla demais, assim, sabe, ou tem frescurite demais com as coisas, eu tenho um pouquinho de problema, né? É, aí eu tenho outro date ruim que é muito, muito interessante também, que é com outra virginiana, né, que eu vou falar meus traumas todos aqui, né.
Tá difícil de defender as virginianas aí, porque essa da louça não tem como não.
O mais interessante que não foi a única, né, depois a gente vai contar nomes, né.
Exatamente.
Mas então, e aí um dia estava eu, né, no Tinder, né, porque é isso que a gente faz. E aí conheci uma pessoa de BH, né, e aí tal, tá, depois a gente trocou WhatsApp, aquela coisa, e sexta-feira à noite, igual agora, tipo, comecei a beber agora, não sei que horas irei parar, quem nunca, não é verdade?
Uhum.
E aí você está sexta-feira à noite em casa, bêbada, né, é, fazendo a Pabllo Vittar, triste com tesão, tá bebendo, etc, um telefone na mão, você começa a mandar mensagens enlouquecidas, né, pra Deus e o mundo. Tava com essa moça conversando e aí eu falei assim, ah, não sei o quê. Ela falou assim, ah, queria te ver. Eu falei assim, ah, ué, pode vir, né? Fica à vontade, né? Ela, ah, mas como é que eu faço pra te ver? Eu falei assim, ah, fica à vontade, né? Moro aqui. Fiz o quê? Nunca façam isso. Anotem nesse podcast. Nunca, nunca. O que que eu fiz bêbada? Tipo, meia-noite bêbada, muito bêbada. Mandei a localização. Nossa. E falei, pode vir.
Meu Deus do céu, que perigo, né?
Perigoso.
Perigosíssimo sair, né?
Muito, muito. É isso. Não sei como dormir. Todo mundo, né? Acredito que vocês já passaram por isso na vida de vocês, que vocês não sabem, não lembram muito bem como que vocês foram dormir. Mas eu lembro como eu acordei. Eu lembro que acordei no sábado de manhã com uma ligação de uma pessoa falando, estou na sua rua.
De manhã?
Aqui,
e aí você fala assim, meu Deus, o que é que eu fiz ontem? E aí, né, enfim, a mulher tinha vindo de BH pra cá, né, pegou um carro de manhã, sábado de manhã, veio me ver, veio me conhecer. E é assim, né?
Gente.
Ai, eu lembrei que você não tá em BH, né?
Não, é perto, é tipo, são 3 horas, né? E aqui é super gostoso.
3 horas é muita
Nossa,
coisa.
3 horas não é perto não, velho.
Essa de São Paulo, eu já andei 12 horas de ônibus pra ir.
Ai, ver lá. Essa coisa do EAD aí.
Eu sou sapatão velha, sou sapatão que cruza, entendeu?
Tipo, é sapatão que faz o tirinário.
Nossa, você é sapatão especialista em EAD, porque, pelo amor de Deus.
Eu sou a pessoa do EAD. Mas aí, voltando, né? Vem a outra sapatão velha, porque a minha faixa de atuação, ela é o quê? 40 a 55, né? É outro nível. Mais. Então, assim, né? Sopa aqui, a pessoa que faz o quê? Pegava o grupo de risco da Covid, né? Então, assim, é um tipo de coisa. A pandemia, era isso. A alegria das velhas. Mas, enfim, né?
Muito bom.
Gente, adoro. Não é preconceito, não, tá? Não, pelo contrário. Estamos aí disponíveis. Mas, o que que acontece? Falei assim, gente, agora eu vou ter que, né, assumir meus B.O.s, né, pessoa chegou aqui na minha casa, e aí fui, né, fiz aquela pessoa, falei, só por 5 minutinhos, daí você escova o dente, joga uma água na cara, né, parece um pouquinho apresentável, e assim, gente, o final de semana, tratei super bem, tipo, recebi maravilhosamente bem, cozinhei, nossa, fiz tudo, gente, nossa, eu sou uma trouxa, e assim, tratei bem pra cacete, mas pra cacete mesmo, assim, sabe, fim de semana maravilhoso, a gente conversou durante a semana inteira, e ela me convidou, então, para que no próximo final de semana eu fosse visitá-la em BH. Eu, como boa emocionada que sou, fui, porque é isso que a gente faz. Não é verdade?
Lógico.
Cheguei,
sim.
Então, sábado à noite em BH, muito crente com a minha mochilinha, porque é isso, né? Tipo, penso, né, que se eu recebi a pessoa na minha casa, sábado de manhã a pessoa vem, fica até segunda de manhã, até café da manhã na cama de segunda eu levei, fui eu com minha mochilinha e minha aliança de casamento, né? Porque afinal de contas, já estava.
Tá sobre isso.
Né? Fui crente, né? Fomos, então, né, sábado à noite, cheguei, bebemos cerveja, comemos, né, tipo, negócio, namoramos, etc. Namoramos, temos uma cachuladinha, namoramos mais. Gente, sábado de madrugada, tipo, não era nem domingo de manhã. Aí ela virou pra mim e falou assim, ah, já deu, né? Pode chamar Uber.
What?
Gente! Nossa, essa foi escrota.
Velho, que menina.
Essa, ela é conhecida como fulana, pode chamar um Uber pelas minhas amigas.
Meu Senhor do céu.
Gente, que situação.
Eu nem tava na minha cidade.
Nossa.
Gente, eu fiquei tão humilhada. Mas tão humilhada.
Essa foi uma humilhação, velho.
E aí, você foi embora?
Fui, eu vou fazer o quê?
Né? Vai ficar lá, não vai.
Pedi um Uber pra rodoviária de BH, cara. Chorei. Nossa, na rodoviária de BH.
Velho, tadinha.
Oh, tem poucas coisas nessa vida que são tão humilhantes como chorar na rodoviária.
Nossa, assim, na rodoviária é foda, velho. É foda, essa é boa, pesado.
Chorar na rodoviária.
Letícia, pense num lugar insalubre. É o centro de BH.
Plena pandemia. Você lá?
Plena pandemia. Você está de madrugada chorando na rodoviária de BH, gente.
Não, e no que ônibus da sua cidade? Não, eu duvido que tinha. Você ficou até de manhã para pegar o
6 horas da manhã, o primeiro ônibus, gente. Eu não dirijo.
Nossa.
Ô, gente.
Nossa. Gente. Humilhação,
velho. Essa foi uma humilhação, mas foi uma humilhação. E assim, depois a pessoa falou assim: que dia que é o próximo date? Eu bloqueei. Essa eu nem respondi.
Ela ainda falou?
Eu nem respondi. Que dia que a gente se vê de novo? Cara, nem.
Nossa, respondi. Cara, que tal?
Nem porra. Respondi, cara. Eu me senti muito humilhada, gente. Eu fui fazer um
boletim, gente.
Porque assim, fazer
um eu fazia aí. Até um boletim de ocorrência, velho. Nossa, maus tratos, abandono de incapaz, qualquer coisa, velho. Eu fazia que eu tô desgraçada.
Abandono de sapatão é foda.
É, pois é, gente.
Sapo incapaz,
mandar a polícia, como é que chama essa polícia? Florestal, existe isso? Quem defende as sapatonas indefesas?
Ninguém.
O Ibama.
Ibama? Uau. Pois é, esse foi um date ruim terrível. As, meus amigos riram de mim pra caramba. Mas eu chorei na rodoviária de BH, porque eu sou essa pessoa. Assim, na classe, na hora que ela falou, pode chamar um Uber, eu falei assim, ok, tipo, estou chamando, né? Mas por dentro, meu coração tava assim.
Nossa, eu
que
acho
ódio.
Que eu ia falar, como é? É o quê? Eu só ia perguntar assim, como é, velho?
Ó, palhaçada.
Cara, eu sou incapaz de brigar com alguém, eu choro.
Ah, eu não sou não, que eu sou ariana.
Nossa, eu não. Eu podia até chorar, mas eu ia falar. Eu ia vomitar tudo na cara dela. E ia
eu ia terminar chorando na rodoviária, mas eu ia
eu falar, também,
que
mas eu ia, ela ia ouvir. Você
me fez
ela ia ouvir.
Vi até aqui agora.
Acorde aí, você tá maluca? O que é que eu fiz com você?
Aqui, mas eu fiquei tão... Eu acho que eu fiquei tão atônita que eu demorei
choque,
um tempinho,
né,
pra processar, sabe? Eu demorei um tempinho pra processar. E assim, mas é isso. Eu chorei na rodoviária por causa de...
Eu acho que com esse date aí a gente encerra, porque nada vai bater esse date ruim. É. Nossa, eu tô chocada, gente.
Mulher, eu posso ficar contando horas e horas.
Eu tô chocada.
Eu já ia perguntar se você tem algum que supera, Líria, se não.
Eu não tenho, velho. Nossa, eu não tenho, meu. Pelo amor de Deus, os outros são muito...
Vários?
Os outros são muito Nutella. Pô, perto desse aí, né? Muito Nutella. E geralmente sou eu, né? A pessoa que tá sendo... Que diz que o date é ruim, né?
Sim.
Não tô sendo a outra pessoa, então...
Não, só, assim... Você pode finalizar o gravar. Deve ter tempo, né? Mas eu tenho várias histórias. Só o meu último date ruim... É, agosto do ano passado, uma menina me conheceu pela página. Tipo assim, eu nunca tinha saído com ninguém que, tipo, eu conheci pela página. Eu sou uma pessoa muito offline de rede social, assim, até eu precisar fazer minha transição de carreira. E aí, com a página, né, realmente vieram muitas pessoas. E assim, sinceramente, gente, sapatão e macho, eu não sei. Eles combatem, assim, fortemente com a falta de noção. E aí, né, essa foi uma menina que começou a conversar e eu vi que ela tava afim de qualquer coisa. Mas era uma menina, era uma gracinha e etc. E eu fui dando trela também, porque eu sou piranha. Novamente, né, fazer o quê? Nasci em outubro, sou libriana. E aí, foi, né, fui dando trela, fui dando pra ela. E, gente, eu conversei 2 meses. 2 meses com a criatura. Não foi 2 dias. 2 meses.
Nossa.
Juro. E, assim, qualquer pessoa que me acompanhe na minha página, assim, sinceramente, algumas pessoas podem nem saber nem meu nome. Mas, assim, que eu odeio o Bolsonaro, isso é uma coisa óbvia, né?
Ah,
talvez eu possa tatuar isso em algum lugar, tipo assim, sabe? Alguma coisa bem de... Não sei, né? Porque talvez não ficou óbvio. Enfim, conversei 2 meses no WhatsApp com essa criatura. E aí, tipo, no final de semana em agosto, né? Eu piranha, sei lá o que fazer, etc. A pessoa, a criatura... Eu moro em São João del Rei, que é a região da Vertentes. É bem perto de BH em relação à quilometragem. Minas é muito grande. Você tá acostumada com Sergipe, que é tipo assim, ali...
Não, mas eu moro em São Paulo, né? Então é grande
mas
também.
Minas é grande pra caramba,
é grande,
né?
Minas é grande.
Então,
mais.
Assim, a mulher, gente, ela saiu do norte do Rio de Janeiro. Ela veio de carro até na minha casa, me conhecer.
Nossa Senhora.
Sério, ela viajou um dia inteiro pra me conhecer. Também, né, tratei tudo bem, fiz todo aquele rolê, etc, fiz o risotinho do amor, fiz tudo, né, todo o meu planejamento, fiz tudo, maravilhosamente bem. Aí, né, num dia, ela falou, olha, tipo assim, talvez eu tenha que trabalhar, etc, atender alguma ligação de trabalho, você não, eu falei, não, sempre tranquilo, também trabalho bastante, não tem problema com relação a isso. E aí, numa ligação que ela tava fazendo, né, que ela era líder do trabalho dela, de equipe, em relação a uma coisa, eu escutei umas palavrinhas mágicas, né, de que ela falando, é isso aí, gente, é a meritocracia. Isso mesmo, né, pessoas que se esforçam. Aí eu já fiquei assim, opa.
Alerta.
Mas tudo bem. Aí fomos almoçar em Tiradentes, que é aqui do lado, né, etc. Domingo fomos almoçar em Tiradentes, beleza. Aí, assim, gente, a mulher tava quase indo embora, 5 horas da tarde, domingo, ela virou pra mim e falou assim, olha, foi maravilhoso, né, tipo, adorei te conhecer de tudo, né, gostei muito de te conhecer, quero continuar saindo com você, mas eu preciso ser honesta com você em 2 coisas.
Pronto.
Antes, né, porque assim, eu quero namorar contigo, né, tipo, te conheço, quero namorar contigo, adorei, a gente teve química e tudo mais, mas eu preciso te abrir 2 coisas sobre mim. Eu sou coach e eu votei no Bolsonaro.
Eu sou coach e Bolsonaro.
Nossa.
É um combo, né, digamos assim.
Olha, coach eu até toleraria.
É, Bolsonaro
mas aí
não tem condição, não.
Do quê, né?
É, porque se for coach quântico, se for, né, golpe...
Coach quântica motivacional.
E motivacional.
É, aí não tem salvação,
puta,
não.
Foda, não tem, não. Não tem condição.
E aí, não, escuta. E aí, né, aí eu falei, oh, porra, caralho. E aí, né, fui na minha... fazer terapia. Aí eu falei, cara, mais uma. Não dou sorte. Nossa senhora, eu devo ser chata demais da conta, cara. Porque nada pra mim tá bom. E aí minha psicóloga falou assim...
Isso é uma bom critério de corte.
A minha psicóloga falou assim, nossa, Cássia, mas assim, vamos lá, vamos relativizar. O que, que foi dessa vez? Eu falei, cara, meritocracia, ela é coach e votou no Bolsonaro. Ela falou, é, não tem desculpa não.
Essa daí não dá.
É, Cássia, realmente você é imbatível com essas histórias. Tem que dar uma stalkeada, gente, antes, porque é a primeira coisa que eu olharia, tipo, ver se tem algum indício de...
Eu acho que eu sou CSI pra caramba.
Bolsonarista.
Você é CSI pra caramba, tá ruim
esse CSI,
hein?
É, tá ruim esse CSI.
Ó, a gente vai ter que encerrar isso aqui, mas depois a gente continua a conversa. Porque, assim, um dos últimos caras que eu fiquei na minha vida, eu consegui stalkear e consegui... É, esses dias para trás, a gente tava nesse grupo de amigos meus, relembrando essa história, né? Porque o Tinder já me conectou a duas pessoas do Olavo de Carvalho. Então,
ah,
assim...
pelo amor de Deus! Eu vou... você tem, assim, 500 histórias para contar.
Maravilhoso!
Realmente tá.
Nossa.
A gente pode, inclusive, depois fazer uma segunda parte, né? Porque date ruim é uma coisa que é exponencial, né?
Olha que a gente tem que sentar numa maletinha.
Porque você... tem uma bagagem que já tem, pode sempre ter mais, né? Mas é importante você fazer uma pesquisa para você não cair em bolsonarista. Mas como a gente aqui tem tempo, a gente vai encerrar. E antes de encerrar, eu queria que vocês, sabe, se vocês separaram algumas indicações, né? Ou deixar as páginas de vocês, alguma coisa assim para divulgar vocês mesmos. Alguma coisa que você, sei lá, viu um filme, viu uma série, viu um livro, que você acha que seria legal de indicar.
Ah, eu vi um filme bem Mamão com Açúcar, que eu tô tentando lembrar, que é sobre catfish, né? Sobre dates que a pessoa fala que é uma coisa, chega lá é outra, e aí no final, enfim, mas é hétero, tá? Não é gay. Então é aquela coisa pra ver na Netflix.
Tem toda uma questão da representatividade.
Mas chama catfish?
Não. Ah, é um match surpresa o nome do date. Mas é, um date ruim, mas é uma coisa, tipo, bem Mamão com Açúcar, que você não quer pensar, enfim.
Ah, às vezes é bom demais. Quer deixar suas redes sociais?
Ah, então,
às vezes pra alguém fazer curtir três fotos suas lá.
Lilia, eu tenho que pegar suas redes sociais pra gente ver todas as pessoas que a gente já né?
Sim.
Passa pra todo mundo aqui.
Eu tenho um perfil profissional, né? Por favor, não dei cantada só no pessoal. O profissional é Mundo Pericial. Eu falo um pouco sobre as atividades periciais aí, o que, é que eu faço no dia a dia. E o meu pessoal é Dua.lica. Referência do Alipa.
Que fofo, gente.
Muito bom. E você, Cast?
Eu ia até fazer um post outro dia, mas eu fiquei um mês agora off, né, que eu tava fazendo outras questões, e eu vi até essa questão, né, do Netflix, que teve o um negócio do golpista do Tinder, né, e eu ia fazer a golpista do Tinder versão sapatônica. É. Mas assim, eu acho que até aproveitando, né, tudo bem que eu perdi, né, o timing da postagem em relação à Netflix, mas eu acho que vale a pena a gente fazer isso, porque falta muita representatividade, né, gente?
Ah, falta demais. E você, Cass, o que você tem para indicar?
Não tem referência nenhuma, não. É isso. A minha referência é não sigam eu, tipo assim, nesse sentido.
Mas a sua página, não?
Não, sim, mas não seja essa pessoa que eu sou, né? De reiteradamente cair nesses lugares que eu caio, porque, assim, parece que rola comigo mais do que a maioria da população, mas eu não ligo, não, né? Vida, entretenimento gratuito. E meus amigos agradecem por isso. É, no Instagram, por enquanto, né, eu sou psilesbi. Eu trabalho com a questão de sexualidade, tanto de mulheres lésbicas, bissexuais. Eu trabalho com relacionamentos sáficos, de modo geral. Assexuais. Mas, normalmente, são mulheres lésbicas, né? E algumas mulheres lésbicas e bissexuais. E eu trabalho com temas exatamente por ser uma mulher que já viveu muito tempo se identificando enquanto mulher bissexual, até me entender enquanto mulher lésbica, né, que foi alguns anos atrás, eu senti muita falta, né, de espaços onde houvessem discussões sérias, né, embasadas cientificamente, sobre relacionamento abusivo entre mulheres, sobre saúde sexual, sobre questões, e eu fui estudar, porque é isso que a gente faz, né? Então, quando não tem, a gente vai ser essa pessoa. Esse tempo que tá atrás agora, eu tava um pouquinho paradinha, mas tem bastante conteúdo na página, fiquem à vontade.
Depois você volta aqui para falar desses temas sérios também, porque eu gosto de falar coisas galhofas, né? Igual a gente fala de date aqui, e mesclar com informações. Eu vou chamar a Lilia para falar sobre perícia.
Gente, e assim, eu amo. Depois do dia que a Lilia for falar de perícia, vocês me falam. Porque assim, eu adoro CSI e essas coisas assim, sabe? Eu sou a pessoa. Inclusive, Lilia, a última pessoa louca que eu fiquei, depois eu tenho que te fazer esse processo que eu fiz de CSI, né? Que a última mulher louca que eu fiquei, ela simplesmente comprou um chip e fingiu que era a própria família, né? Depois que eu terminei com ela, porque ela era doida. Fiquei 3 meses com a mulher e tive que terminar porque ela era doida. Ela simplesmente comprou um chip, né, e fingiu ser uma pessoa da própria família, me comunicando que ela tinha sofrido um acidente, né, estava entre a vida e a morte.
Deus do céu.
Cássio do céu, que história são
essas? Velho! Nossa,
eu atraio! Eu falo pra vocês que eu atraio, vocês não estão entendendo.
Olha
que eu
essa
atraio.
Energia que você tá emanando. Tem cuidado.
Não, gente, não. Já passou. Entendeu? Já passou.
Já passou. Socorro.
Falando em representatividade, eu lembrei um livro que fala sobre relacionamento abusivo entre mulheres, Na Casa dos Sonhos. É muito bom. Tem no Kindle.
Chama Na Casa dos Sonhos?
Na Casa dos Sonhos. É muito, muito bom.
Ah, perfeito. E eu queria agradecer vocês por participarem, por fazerem aqui esse date com a gente, sexta-feira à noite. Gostei muito e vou finalizar mandando um beijo pra Nara, minha editora, que vai ter um trabalhinho aí. E é isso. Um beijo e até a próxima.
Obrigada.
Beijo, gente. Um prazer conhecer vocês. Beijo. Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.